Nosso Patrimônio, com Leandro Graz.
Olá, eu sou Leandro Graz, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Nós estamos aqui para o quarto e último episódio da série Nosso Patrimônio, uma parceria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, com o IFAM, recebendo representantes do governo, da sociedade civil, artistas, lideranças do nosso país, para refletir, debater, pensar sobre aquilo que faz o Brasil, Brasil, o nosso patrimônio cultural. E você é nosso convidado, convidada a participar, multiplicando, compartilhando este podcast. Hoje, nesta etapa, neste último episódio, nós temos a alegria, a honra de receber aqui duas incríveis mulheres. Estão aqui conosco a nossa querida Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, também Maria Paula Fidalgo, nossa querida artista, apresentadora, jornalista e que hoje também realiza um trabalho maravilhoso. Quero aqui apresentá-las para vocês, apesar de já serem ultra conhecidas, mas a nossa querida ministra Marina é natural de Rio Branco, historiadora, professora, psicopedagoga e indiscutivelmente uma das grandes lideranças ambientalistas do mundo. Ao lado de Chico Mendes, ajudou a liderar o movimento sindical entre os seringueiros no Acre, elegendo-se para o seu primeiro cargo público como vereadora em Rio Branco no ano de 1988. Foi deputada estadual, senadora, ministra do Meio Ambiente, cargo ao qual retornou em 2023, agora com a pasta rebatizada de Meio Ambiente e Mudança do Clima. Maria Paula Fidalgo é atriz, apresentadora, escritora, psicóloga, com mestrado em Desenvolvimento Humano e Saúde pela UNB. Reconhecida por sua carreira na televisão e no cinema, ela também é cronista da revista de domingo do Correio Brasiliense e fundadora da Embaixada da Paz, que forma redes de apoio a populações excluídas e invisibilizadas que estão sendo resgatadas e apoiadas por esse trabalho. Que honra, que alegria receber vocês duas aqui e vamos iniciar a nossa conversa. Ministra Marina, bem-vinda.
Obrigada, Leandro. Uma alegria estar aqui com vocês dois para temas tão instigantes e aqui ao lado da nossa querida Maria Paula, né? Que a gente a conhece pelo trabalho artístico e pelo trabalho humanista que faz também, que é muito importante essa junção de sensibilidade e ação.
Maria Paula, que bom ter você aqui com a gente.
Não posso nem dizer a honra que eu sinto de estar aqui do seu lado e do lado dessa mulher que eu respeito, admiro. Marina, você é muito musa. Você é farol nas nossas vidas. Então, para mim, hoje estar aqui é uma honra e um prazer.
Com certeza. Obrigada. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre uma coisa que, às vezes, não é tão compreensível para muitas pessoas. Patrimônio cultural não é sobre passado, é, acima de tudo, sobre futuro. E preservar essa memória nos ajuda a formar novas gerações para a cidadania, para o humanismo, para uma relação respeitosa com a vida. Ministra Marina, a sua origem, o seu lugar, é um lugar de muita força, de muita importância para o nosso país, acima de tudo, pela luta das pessoas que ali se realizou. E eu queria começar falando sobre o seu lugar, que é o Acre. Nós temos lá em Chapuri a casa do Chico Mendes, né, que foi seu companheiro, seu parceiro, seu amigo de luta, acima de tudo. Né?
Meu mentor, meu mestre.
Seu grande mestre. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse lugar, sobre a própria história do Chico e a preservação dessa memória.
Primeiro, é muito importante que a gente possa começar essa conversa sobre patrimônio histórico, patrimônio cultural, trazendo aqui a memória do Chico Mendes e aquilo que hoje ainda é material dessa memória, para além do bem intangível, patrimônio intangível que ele deixou. A casa do Chico Mendes é um ponto de referência e ela ali é, digamos assim, a demonstração de que pessoas, às vezes, com muito pouco, conseguem fazer muito. É uma casa que mostra o quanto Chico vivia numa vida simples, modesta, com a sua família, muitas vezes passando privações, mas dando uma contribuição inimaginável para que o mundo pudesse ser próspero, para que o mundo pudesse viver em um ambiente em que as pessoas pudessem desenvolver suas capacidades. Porque o desenvolvimento das nossas capacidades partem da base material desse desenvolvimento, que é a natureza. E o Chico Mendes lutou muito por tudo isso. Infelizmente, sua vida foi covardemente ceifada por uma ação criminosa de quem pensava mais no lucro de poucas décadas do que pela proteção dos recursos de milhares e milhares de anos. Portanto, a minha relação com a casa, com aquele espaço, é ao mesmo tempo de tristeza, de indignação, mas também me remete a muito aprendizado, me remete a uma relação de confiança, de amor, de parceria com o movimento dos seringueiros, com o próprio Chico Mendes, com o trabalho que a Igreja Católica fazia das comunidades de base, e isso tudo floresceu naquilo que se configurou na Aliança dos Povos da Floresta, da qual muitos de nós faz parte, direta ou indiretamente.
E é muito bonito ver hoje a comunidade de Chapuri, de todo o Acre e do Brasil, referenciando esse lugar que é a casa dele. A partir dali, dessa luta, dessa vida, muitas lideranças também nasceram. A senhora é uma dessas lideranças e tantas outras que vieram, estão chegando ainda inspiradas por esse legado. E comprovando que a preservação dessa memória é fundamental para que a gente dê continuidade a essa história de amor à vida, de amor ao meio ambiente, de amor à natureza. E Maria Paula, eu queria falar um pouco sobre isso, porque toda vez que a gente trata de meio ambiente, toda vez que a gente trata de patrimônio cultural, às vezes vem um ou outro desavisado entender isso como um problema, como uma barreira. Ah, as políticas ambientais, o licenciamento ambiental, ah, a participação do IPHAN na preservação, isso atrapalha o desenvolvimento. Isso é coisa de gente que não está atualizada, né? Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Meio ambiente, cultura, patrimônio cultural são sobre futuro, acima de tudo.
Sem dúvida. E se dialogam, né, todas essas conversas, quando você pensa na cultura desse país, esse Brasil com esse povo maravilhoso. E que, ao mesmo tempo que tem diferenças absurdas, estruturais, né, essa desigualdade social que faz com que as subjetividades sejam muito diferentes, distintas, né, uma pessoa que vê o mundo, sente o mundo, se percebe no mundo a partir de uma realidade de pobreza, é completamente diferente de uma pessoa que vive na riqueza. Mas na cultura elas se encontram. E aí todo mundo vira brasileiro, e aí tudo nosso é soft power, é poder, é força, é potência. E isso faz com que a gente tenha esse poder não só aqui dentro, mas no mundo todo. Quando você vê brasileiro, todo mundo já abre um sorriso, porque tem esse olhar de ver que a diferença é uma vantagem estratégica, não é um problema. A gente não quer ficar longe do que é diferente. A gente quer chegar perto. E isso, na arte, na cultura, se mostra de uma forma muito real, presente. Por exemplo, uma criança que vive numa sociedade marginalizada, por exemplo, pode não ter acesso à educação de excelência, pode não ter acesso a gadgets, né, a telefones e computadores, não sei o quê. Mas se essa criança vai fazer os adereços do carnaval toda semana e vai para capoeira e vai para um coro da igreja, ou sei lá, ela vai recebendo esses elementos simbólicos que vão fazer com que ela se sinta pertencente àquele ambiente, àquela cultura, àquele povo, àquela comunidade. Isso, Leandro, Marina, isso é quase que vacina contra distúrbio psíquico. Quando a gente está se sentindo visto e valorizado e amado pelo que a gente é, a gente tem muito mais possibilidade de ter saúde mental. Então, a cultura e o patrimônio, a preservação do patrimônio é realmente sobre futuro, e não só sobre futuro, mas um futuro saudável, potente, onde a gente pode não só ser brasileiro maravilhoso, mas ainda mostrar para o mundo.
Ser o que a gente é, ser aquilo que as pessoas são. E, ministra, a gente está num momento tão importante de resgate, do reconhecimento do direito a ser. Recentemente, o presidente Lula, o governo federal, lançou lá em Minas Novas, Minas Gerais, um Instituto Federal Quilombola. Nós estamos aí fazendo um trabalho muito importante com as comunidades extrativistas, através do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Igualdade Racial, também atuando de maneira transversal hoje no Brasil. E para que esse direito a ser, que a Maria Paula muito bem colocou, seja respeitado, a gente tem que ter também leis, normas. E eu queria fechar esse primeiro bloco falando um pouco sobre isso, né? A gente tabelar aqui sobre a importância também da norma, que às vezes é entendida como um obstáculo, mas ela, sendo aperfeiçoada e sendo bem aplicada, ela é também um elemento de segurança, de garantia dos direitos.
É, de fato, a gente vive uma sociedade, acho que pegando um pouco isso que a Maria Paula acaba de falar tão lindamente, né? Sobre como a gente se sentir felizes a partir das nossas fortalezas internas, mas que elas são criadas a partir dessa relação com o outro, com o diferente, né? Eu fico pensando, né? As pessoas, de fato, elas têm uma dificuldade com a lei. A lei, ela é o espaço onde as coisas se realizam. É claro que existem momentos que elas precisam ser mudadas para serem atualizadas ou até mesmo para serem revogadas. Uma lei que trata a mulher como inferior ao homem é uma lei que precisa ser revogada. Mas ou a humanidade ela se constitui e tudo que existe se realiza no espaço da lei, sejam as leis humanas, sejam as leis naturais. E no caso das leis que protegem o meio ambiente, que protegem o patrimônio histórico, o patrimônio cultural, ela é extremamente necessária, porque a gente quer viver num mundo sem senões. Eu tenho insistido muito nisso, as pessoas querem um mundo sem senões. Se você diz, pode fazer, desde que não precise descaracterizar aquele prédio, porque ele tem uma história, ele tem uma estética, ele tem todo um componente que precisa ser visto também por aqueles que ainda não nasceram. Aí as pessoas dizem, ah, então você é contra o desenvolvimento. Você não quer que isso aqui seja transformado num resort, sei lá o quê, então você é contra o desenvolvimento. Quando, na verdade, o verdadeiro desenvolvimento é você ser capaz de fazer esses atravessamentos, né, entre aquilo que é a nossa história e aquilo que é o nosso presente. Eu sempre repito uma frase de alguém que disse que o futuro é apenas um pretexto para a gente fazer as coisas agora. Preservar o patrimônio histórico agora, preservar o meio ambiente agora, fazer saúde mental agora. Porque senão o futuro vai ser adoecido, por exemplo, né? Então, esse mundo sem senões é um mundo adoecido. É o gozo absoluto sobre o objeto. E o gozo absoluto sobre o objeto é altamente destrutivo, tanto de quem quer esse gozo quanto do próprio objeto. E nesse caso aí, né, não é nem um objeto, é algo que está em nós.
Não, e quando a gente pensa em preservar, gente, eu fico louca quando eu penso que algumas línguas indígenas vão sumir, que algumas coisas... O Cerrado, por exemplo, que é uma biodiversidade extrema, com tanta coisa que ainda nem foi descoberta, esses patrimônios, assim, eu fico pensando nas mulheres das ervas e nas curandeiras, nas raizeiras, nas parteiras. Gente, é um conhecimento extremamente sofisticado que a gente não pode deixar se perder.
E é um conhecimento que só se produz na relação com o território. Exato. Na relação com aquelas espécies. Diferentemente do conhecimento moderno, que você vai replicar ele no laboratório aqui, em qualquer lugar do mundo, o conhecimento dos gerazeiros, do povo do Cerrado, é o conhecimento que se produz nesse território, do mesmo jeito que na Amazônia, do mesmo jeito que foi com a Mata Atlântica. Então, preservar essa forma de produzir ciência é fundamental.
A conversa está hiper inspiradora. Hoje aqui recebendo a nossa querida ministra Marina Silva e a nossa queridíssima também Maria Paula para falarmos sobre o futuro do nosso país e o papel do patrimônio cultural nessa história.
A preservação é muito importante porque vem o turista para São Luís, traz mais benefício, né? A cidade fica mais bem vista.
E não dá para a gente conviver sem estar preservando o que é memória cultural, material e imaterial. Então, por isso, a gente deve carregar conosco essa valorização, porque as gerações futuras elas vão precisar também desse contexto histórico e de afetividade.
Eu acho muito... como eu digo assim, muito massa, como eu digo sempre essa palavra, que é muito importante a gente que trabalha com cultura popular e a revitalização dos prédios também para o turismo que chega, que vem visitar o centro histórico. Então isso é muito importante. Para mim é muito importante, não só para mim, para todos que vêm aqui no centro histórico.
A importância da preservação do patrimônio cultural para o desenvolvimento de São Luís é muitíssimo importante porque movimenta a cidade. No âmbito econômico, podemos ver no São João o quão movimentado fica a nossa cidade. Então, a preservação desse patrimônio, nossos casarões, azulejos, nossa cultura em si, é muito importante para que a cidade tenha sua própria marca e identidade.
Super bacana, né, ministra Maria Paula? As pessoas falando sobre pertencimento, sobre lugar, sobre o que é nosso. E o patrimônio, ele tem essa capacidade de criar vínculos, criar esse sentimento, esse amor, esse afeto, não só entre as pessoas, mas com os seus lugares, a sua história. E isso é muito importante se a gente quiser também desenvolver esses territórios, se a gente quiser que eles prosperem, não só economicamente, mas também em termos de paz, em termos de qualidade de vida, de saúde coletiva. E a gente tem visto muitas experiências de municípios, cidades, comunidades que têm encontrado no seu patrimônio esse ponto de construção coletiva, de tecido social forte. Queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Você que também tem trabalhado muito com saúde mental, essa importância dos laços a partir da cultura.
Afeto, gente, afeto é a coisa mais importante. A relação, a gente está aqui para se relacionar. A gente não é nada sozinho. Quando a gente está isolado, a gente vai ficando doente, adoecido mesmo. E eu, uma coisa que eu pensei aqui quando eu vi esse depoimento da importância de cuidar dos prédios, né, da cidade, principalmente agora que a gente está cada vez mais tendo relações mediadas por telas, preservar o lugar em si vai ganhar relevância à medida em que a inteligência artificial for tomando conta, em que, né, os universos digitais forem tomando conta. Cada vez mais vai ser mais importante ter o lugar para a pessoa ir se encontrar. É muito louco, porque as mídias sociais e tudo isso cria uma ilusão de conexão. Parece que você está super conectado, mas quando você vê seu filho está sozinho dentro de casa, trancado num quarto, se relacionando com um mundo extremamente tóxico, de formas inimagináveis, você não tem nem como proteger seus filhos. Eu tenho dois adolescentes, eu fico vendo isso o tempo todo. E aí os índices de distúrbio psíquico nas alturas, principalmente com meninas, a autoimagem totalmente depreciada. Então é tudo tão complexo e complicado, que a gente precisa preservar o lugar para a gente viver real, se abraçar, estar pertinho da pessoa que vai trazer, né, esse conforto humano para a gente. E para isso tudo tem que preservar o patrimônio, né?
Ministra Marina, e pegando esse gancho maravilhoso da Maria Paula, a gente está nessa discussão super importante sobre as mudanças climáticas. O Brasil tem dado um testemunho a partir da sua liderança, do trabalho que o Ministério vem fazendo, muito positivo para o mundo, não só em relação às transformações objetivas, em relação à energia, em relação a novas formas de produção, novas formas de consumo, inclusive, a questão dos resíduos sólidos, mas, acima de tudo, de novo paradigma, que passa pelas relações sociais. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre a importância da cultura no enfrentamento das mudanças climáticas, dos extremos climáticos.
De fato, Leandro, a mudança do clima, ela é uma ameaça em várias direções. É uma ameaça à segurança alimentar, é uma ameaça à segurança energética, é uma ameaça à vida das pessoas e é uma ameaça à nossa história, aos nossos vínculos históricos, culturais. Porque quando você tem uma enchente, você pode verificar que aquilo é um processo avassalador. Você imagina que prédios modernos, pontes, viadutos, não resistem à força da água, quanto mais prédios que foram criados numa época em que toda aquela arquitetura e engenharia sequer imaginava que a gente pudesse ter uma mudança a ponto de transformar as regularidades naturais, as grandes regularidades naturais. Por outro lado, se você tem de fato amor à sua memória, àquele lugar, aquela recordação histórica que vincula você ao seu passado social, cultural, às vezes individual, é mais uma razão para que a gente possa enfrentar o problema da mudança do clima. Por outro lado, a gente fala muito de mudar o modelo de desenvolvimento e o patrimônio cultural de um povo, o patrimônio histórico de um povo, é uma base para a mudança de modelo de desenvolvimento. A gente é um mundo que quer consumir coisas, e consumir coisas está acabando com o planeta. Somos 8 bilhões de seres humanos com capacidade infinita de desejar, desejando ter coisas. Não tem planeta que aguente, mas desejar ter uma experiência de conhecer um determinado lugar, desejar ter mais conhecimento, desejar assistir mais peças de teatro, mais filme. Isso é uma forma sustentável de viver, porque nós não estamos subtraindo, nós não estamos na lógica do consumo nos limites extensivos das coisas, nós estamos nos limites intensivos. A Maria Paula trouxe aí essa ideia do ser, há limites para ter, mas não há limites para ser.
Isso é muito bonito, e a gente tem, entre os bens reconhecidos pelo IPHAN, pelo Estado brasileiro como patrimônio cultural, os sistemas agrícolas tradicionais do Rio Negro e também do Vale do Ribeira, que são demonstrações concretas desse retorno à nossa origem, à nossa ancestralidade, à nossa memória, como um apontamento de futuro. Isso é interessante, porque ali estão formas, saberes, tradições que demonstram na prática o que é a sustentabilidade, não só ambiental, mas cultural, social e política. E assim também a gente pode falar aqui de inúmeros bens culturais, espaços que testemunham esse nosso compromisso com o futuro.
Não por acaso o Krenak, né, criou essa frase incrível, que é um paradoxo, né? O futuro é ancestral, que é um paradoxo.
Exatamente.
Melhor do que esse.
Maravilhoso. Bom, a gente está chegando já ao final, e os nossos convidados que vieram aqui, os que ainda virão, sempre nos respondem uma pergunta. Tem o nosso patrimônio. E eu queria saber de vocês, na sua história, na sua memória, na sua trajetória, o que você construiu e o que é o patrimônio mais importante da sua vida hoje e que você tem dedicado e quer preservar para o futuro. Ministra Marina Silva.
Bem, eu acho que, para mim, na minha vida pessoal, o maior patrimônio são os fios que teceram a minha vida. E esses fios são muitos. Tem a ver com a minha avó parteira, com o meu pai seringueiro, com a minha mãe agricultura familiar, tem a ver com o Bispo Dom Moacir, com o Chico Mendes. São os fios que teceram e estão tecendo a minha vida, tem a ver com esse encontro de como a gente faz essa tessitura em benefício da própria vida, da gente e das outras formas de vida, das outras pessoas. E eu prezo muito por esses fios. O outro, eu acho que o maior patrimônio também é a gente pensar para o patrimônio coletivo, né, do povo brasileiro. E, para mim, o nosso maior patrimônio é a nossa história. A nossa história, como história viva. Porque a história, como você disse, né, não é passado. Porque ela continua sendo atualizada no presente. Então, é o que a gente, a nossa história e o que a gente faz com essa história. E aí eu sempre me lembro do Darcy Ribeiro e do Sartre, né? Que o Sartre diz que a gente não é o resultado e o produto do que a vida fez com a gente. E a gente poderia dizer do que a história fez com a gente. Porque foi terrível o que foi feito com os indígenas, foi terrível o que foi feito com o povo preto, é terrível o que ainda é feito, mas a gente pode fazer algo bom mesmo com essa história terrível, porque isso nos dá a liberdade de pegar essas coisas negativas e não querer que elas se repitam e construir em cima delas um mundo mais generoso e mais afetuoso, não é? Das relações das pessoas consigo mesmas, com as outras pessoas e com a natureza. A natureza é a base de tudo. E eu encerro dizendo que até a ideia de patrimônio, ela precisa também ser ressignificada, porque vem de uma visão patrilinear dos bens, né? Que é a herança do pai. E a gente tem que pensar agora, talvez, nos dois níveis, né? O patrimônio, né? E talvez levar isso para o terreno do feminino também, né? A matrimônia, que seria o patrimônio pelo olhar da mãe. A mãe que, eu diria, é a mãe terra.
Que maravilhoso. Maria Paula, seu patrimônio.
Então, eu acho que o que eu tenho de mais potente, essa minha energia vital, sabe, da alegria e da arte e do acolimento, é muito maternal também.
Isso.
Muito,
é tem matrimônio.
É matrimônio. Eu tenho essa vibe. E eu acho que essa minha capacidade de olhar e ver qualidade em tudo. Então, eu propicio transformações. Porque quando eu olho uma coisa, eu não vejo o que está dando ruim. Eu vejo o que pode ter ali que vai dar bom. E aí eu apoio isso para que, né, a gente possa criar saídas bacanas. Então eu acho que isso é o meu patrimônio, esse meu olhar de ver qualidade no outro, na vida, em tudo, e propiciar que as transformações possam acontecer, que a cultura de paz possa finalmente quebrar os círculos viciosos da cultura do medo, da cultura da destruição, e que a gente possa trazer uma cultura do cuidado, do amor, sabe, do respeito. E isso tudo está assim o tempo todo na minha fala, na minha profissão, que eu trabalhei tantos anos fazendo as pessoas darem risada. Só isso já muda a vibe, né? Sim. Então acho que energia, alegria e olhar para o outro e ver o que ele tem de melhor. Mesmo que ele não esteja expressando isso no momento, por falta de oportunidade, eu consigo já ver lá na frente como que essa pessoa vai ficar quando estiver bem.
E você passa isso, na forma como fala, na forma como demais. Olha e como você faz esse sorriso lindo.
E olha, essa conversa incrível já está aqui declarada como matrimônio cultural do país. E com esse episódio incrível, a gente encerra essa primeira série do nosso patrimônio. Quero agradecer imensamente aqui a equipe da IBC, Empresa Brasil de Comunicação, a equipe do IFAM, acima de tudo, todos os convidados e as convidadas que estiveram conosco, de maneira especial, ministra Marina Silva, nossa querida Maria Paula, muito obrigado pelo que vocês nos proporcionaram e que essa inspiração nos impulsione para um futuro sustentável do patrimônio cultural do Brasil.
Vamos Nós em frente. É que agradecemos, Leandro. Que bom que você, com essa sensibilidade, que está à frente do nosso patrimônio e da nossa matrimônia.
É isso mesmo, ministra. Muito obrigado, vocês duas.
Obrigada.
Vamos em frente. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.
Esse foi o podcast Nosso Patrimônio, com Leandro Graz, uma produção do IFAM em parceria com a EBC.